10 horas em ponto nesse dia de chuva aqui no Campeche, né, e na ilha de Santa Catarina, no dia 2 de julho de 2019. E nós estamos, assim como já anunciado antecipadamente, aqui na faixa cultural do programa Conexões, nós estamos recebendo aqui o rapper cubano, né? Ele que foi um dos fundadores da Batalha da Alfândega, um dos primeiros movimentos assim, neste formato de batalha da ilha. É, cubano, muito bom dia, muito obrigado por aceitar conversar com a emissora.
Bom dia a todos. Eu que agradeço estar presente aqui, Campeche, minha casa.
É, do sul da ilha. Então, se eu queria que começasse assim, a gente já há algum tempo tem falado um pouco sobre o movimento hip hop, sobre esse gênero. Temos agora até na terça-feira à noite um programa sobre o rap, que é o Retorno do Barraco, né, Arnaldo? Apresentado pelo nosso querido da Casta. E já há algum tempo a gente vem explorando esse ritmo, essa perspectiva cultural, principalmente pela difusão das batalhas que vem ocorrendo no interior da ilha de Santa Catarina. Queria que tu contasse um pouquinho o histórico da Batalha da Alfândega, que me parece que foi um dos primeiros movimentos nesta perspectiva, neste formato na ilha.
Então, a Batalha da Alfândega, a gente começou ela, foi meio que sem querer, né? Foi uma batalha lá por 2008, 2009, assim, alguns amigos, a gente se reuniu lá no centro e tipo, na intenção de trocar uma ideia, falar de rap e tal, e alguém sugeriu que existia um negócio de freestyle, que era um improviso. E aí, nessa aí, como é que é esse negócio de improviso aí? Ah, começamos a fazer uns freestyle ali, improvisar, falar das coisas que estavam acontecendo no momento. E isso aí tipo, deixou a gente muito instigado, assim, porque era uma coisa nova. E nesse instante começou, a gente resolveu se encontrar toda semana. Aí toda semana a gente ia pra lá, toda quarta-feira se encontrava. No começo ia 4 pessoas, 5 pessoas. Às vezes tinha dia que ia 2, eu e mais um, o LA. E pô, no começo tipo, a gente olhava assim e pensava, pô, imagina essa praça cheia de gente aqui, todo mundo rimando e tal. E, cara, com o tempo as pessoas foram conhecendo, a gente conseguiu dar uma divulgadinha e foi, tipo, do nada explodiu, assim. Começou a 100 pessoas, 200 pessoas, aí já começamos a ver a necessidade de ter caixa de som, e aí que começa o perrengue, né? Porque daí, como é que a gente vai arrumar uma caixa de som? Quem que paga essa caixa de som? Ah, eu tenho uma, eu tenho um microfone, ah, eu tenho um cabo, ah, eu tenho... E aí foi assim, foi juntando as coisas, e aí foi acontecendo, as pessoas foram apoiando a estrutura, e isso aí já era 2009, por aí, 2008, 2009, foi por aí.
Na sua opinião, qual o significado do rap para esses jovens que participam desse movimento?
Cara, na batalha em si, eu acho que é uma maneira de a gente conseguir expressar, ou talvez uma válvula de escape, num lugar onde tu não vai ser reprimido pelo que tu fala. Pelo menos, enquanto eu frequentava bastante a batalha, era essa a ideia. Então, a gente não tinha uma regra, não fale disso, não fale aquilo. Era meio que, pô, fala livre, quem vai julgar o que tu tá falando é o público. E eu acho que era meio que isso, dar essa liberdade pra pessoa expressar o que ela tá pensando, o que ela tá sentindo sobre determinado tema ou sobre determinada situação.
Me parece assim, pelo menos hoje, nas batalhas que eu tenho frequentado, há a batalha de conhecimento e a batalha de sangue. Poderia explicar um pouquinho assim, como é que é o formato da batalha? O que, que é a batalha de sangue? O que é a batalha de conhecimento? E é um duelo entre duas pessoas? Como é que funciona essa estrutura?
Então, hoje em dia tem diversas estruturas, diversos modos assim, que as pessoas foram variando. Mas a base da batalha da alfândega, né, nossa base ali, foi... A batalha de sangue era um MC contra o outro, e a ideia de um contra o outro é tipo um desmoralizar o outro em frente ao público, não necessariamente ofender, não necessariamente tipo, né, acabar destruindo com a... Como é que eu posso te dizer? Acabar destruindo com a pessoa em si, assim. Mas era tipo, pô, na ideia de ter uma coisa, um entretenimento, uma coisa engraçada, uma coisa legal, desmoralizar, falar da, sei lá, falar da roupa, falar da aparência. Tipo, era meio... Essa ideia da batalha de sangue é meio superficial. E daí, para agregar um pouco mais de conteúdo, a batalha de tema. E a batalha de tema é onde a gente pega um tema sugerido pelo público e aí um KDMC rima sobre aquele tema, e o que desenvolver melhor o público vai julgar, né? Daí ele vai decidir quem...
Vamos ouvir então uma das suas músicas, vamos começar com qual? É, Aos Beijos Flores, pode ser?
Pode ser.
Quer falar um pouquinho dessa música?
Cara, essa música eu gosto muito dela, tenho um carinho muito grande, porque ela... Eu gravei lá no Rael LDC, na Escada Records, há um tempão atrás, e quem canta no refrão comigo nesse som aí é a Michelle, lá da Barra. Michelle, beijo pra ti, Michelle, tu é foda. E é isso aí, mano, essa sonzeira aí é das antigas, mas é... É gostoso de ouvir.
Puxa a prensa, deixa fluir na cabeça. Esquece o mundo lá fora, desobedeça, cresça. Só por você e deixa isso florescer e a flor se abrir, crescer e amor, esqueça que o tempo passou, veja. Um momento bom, um cigarro e uma breja. No café da manhã, um suco gelado. Bolo de cereja com chantilly melado. Pão fresco caseiro com manteiga, bombons pra alegrar meu dia com minha nega, bombons pra adoçar o orvalho matinal, enquanto árvores dançam ao som do vendaval, a luz do sol anima, traz vida, é lindo meu quintal e eu amo a minha vida, eu amo a minha vida, eu amo a minha vida, aonde vivo, eu quero mais, é ficar vivo, eu amo a minha vida, aonde fico, só quero a paz que me faz ser rico, eu amo a minha vida. Aonde vivo, eu quero mais, é ficar vivo, eu amo a minha vida. Aonde fico, só quero a paz que me faz ser rico. A procura da paz que me faz sentir rico. De estado de espírito, no barulho da tarde ou no silêncio da noite fria que escureceu o dia, trazendo a dama a lua que a madrugada seguia, unindo-se a estrelas que realmente brilham. Dessa vez a tela transforma o céu em palco, quadros em janelas, verdadeiras obras sem assinatura. Uma dimensão que roda, transforma a imagem em escultura. Dá sentimento à vida que tava na pintura. Traz essência a histórias, vivem seus contadores. Sem margens põe cores, dos fundos à frente aos beija-flores, flores e vida somente. Tão logo, sem querer fazer, faz da sobrevivência a arte de viver. Eu amo a minha vida, aonde vivo. Eu quero mais, é ficar vivo. Eu amo a minha vida, aonde fico. Só quero a paz que me faz ser rico. Eu amo a minha vida, aonde vivo. Eu quero mais, é ficar vivo. Eu amo a minha vida, aonde fico. Só quero a paz que me faz ser rico.
Queres aproveitar o momento para divulgar aí as tuas redes sociais, onde é que a galera que está nos ouvindo encontra aí as tuas músicas, as tuas produções?
Cara, tem tudo pelo Instagram ali, eu sempre estou divulgando alguma coisa, é @cubanofloripa, bem fácil. E tem no SoundCloud também, que é soundcloud.com/cubanofloripa também, é tudo igual, é facinho de achar. Eu sempre divulgo assim, o Spotify tá como simpósio. Mas esse, tem ali como acessar pelo Instagram, então é facinho.
Nós conversávamos um pouco, né, antes das músicas, sobre a importância que a Batalha da Alfândega teve, né, no movimento hip hop aqui na ilha. E hoje a gente vê as batalhas espalhadas por todas as regiões. Né? Hoje, terça-feira, à noite, vai ter aqui a Batalha da Central. Ontem teve a Batalha do Santinho. Na sua opinião, essas diversas manifestações difundidas pelo interior da ilha, isso ajuda a divulgar o rap, o movimento hip hop para outros estratos da população?
Com certeza, porque eu vejo a batalha como uma porta de entrada, na verdade. Eu sempre falei que a batalha, principalmente a Batalha da Alfândega, era tipo um caminho, você vê como um caminho. Então, tipo, depende aonde tu quer chegar. Tu vai usar aquela estrada pra ir pra algum lugar. Lá não é o fim da... É, na verdade, o começo de uma caminhada, não o final de uma caminhada. Eu conheci muita gente que colava na batalha, que colou, e até alguns ainda colam, que não... não rimavam, aí começaram a assistir, começaram a praticar em casa, começaram a rimar, sei lá, em algum lugar, e começaram a despertar essa chama aí do rap, e começaram a ter coragem pra chegar e rimar lá na batalha mesmo, tipo, botar a cara e rimar. Isso é uma coisa que, tipo, despertar essa força nas pessoas é uma coisa muito importante, porque tem gente que não, talvez passe a vida inteira indo pro colégio, indo trabalhar, e nunca vai saber disso na vida. Eu conheci muito MC que não tinha coragem, que era só dar um empurrãozinho, que os caras deslancharam aí. Vários MCs assim, se eu for citar aqui eu vou esquecer com certeza. Mas é muita gente assim que antes ficava mais de canto, começou a rimar, hoje tá aí fazendo show toda hora. Então eu acho que é uma coisa com certeza muito importante, inclusive pra quem não canta, pra quem não faz rap. Porque é um lugar onde tu vai escutar coisas que tu gostaria de ter dito através da música, né?
E como que você vê o papel da internet, das redes sociais e do YouTube hoje na produção de rap? Assim, porque eu acompanho alguns jovens, por exemplo, na escola, né? Eles estão muito ali ligados o que o Eixo Rio São Paulo está produzindo, o que está sendo produzido na América Latina, na América Central. É, você que, né, já tem aí 27 anos... que conheceu o mundo sem internet, assim como eu. Sim. Tá mais fácil produzir rap agora na era das redes sociais, na era da internet? Como é que você avalia isso?
Ah, com certeza, hoje é muito mais fácil. Questão de estrutura, hoje o acesso tem milhares de estúdios, milhares de produtores, o acesso é muito mais fácil. E com relação até ao mercado, essa sensação de proximidade que a internet traz, né? Então, parece que Bahia não é tão longe, é só chegar ali e digitar Rap Bahia, aparece no computador da minha casa aqui no Campeche. Então, trouxe para muito perto. Então, a produção, de uma certa forma, alavancou, colocou num patamar acima. Então, tipo, hoje não é qualquer coisa que vai vingar, né? Tem que ter um trabalho a mais, assim. É muito importante esse acesso à internet hoje, é fundamental. Acho que se do nada a gente ficar sem internet, metade do planeta para.
Circulando pelas batalhas, eu vejo muito assim, um rap assim mais melódico, né? Mas também um rap contestatório, né? Sobretudo a questão, né, política do país, da América Latina e tal. Como que você vê essa questão e qual é o papel que o rap ocupa nessa questão política de contestar mesmo? Sempre foi esse o papel do rap?
Assim, eu vejo o rap como uma forma de, essencialmente, quando no início da parada, assim, como uma coisa que tem a ver muito com protesto. Mas eu particularmente não gosto de ficar me posicionando porque a gente vai depositar uma confiança numa pessoa que a gente nem conhece, e aí vai ter que esperar dela que ela cumpra o que a gente imagina que ela vai cumprir. Então já fica, começa a ficar muita viagem. Então acho que o que o rap tem ensinado muito é mais essa política mais de comunidade. E tipo, aonde eu estou, eu tenho que fazer produzir, construir alguma coisa ali. Então se eu não construir nada, tipo, eu como pessoa não estou construindo, como é que eu vou poder cobrar de um governador? Entendeu? Eu acho que o rap, eu acho que dá esse despertar assim na pessoa, de tipo, mano, vai lá e faz o bagulho, acredita no que tu tem que fazer, porque se for ficar esperando, vai dormir esperando, os caras não vão te lembrar de ti. Eu acho que é mais ou menos por aí.
Bueno, queria te ouvir assim, se até o Arnaldo resgatou aqui um conflito que já teve no passado aqui na Batalha do Campeche, onde a polícia ia lá, houve alguns conflitos, teve até um momento que a comunidade foi até a delegacia defender os jovens, defender os MCs. Lá na alfândega já teve repressão? Assim, como é que o movimento observa assim, essa incompreensão, às vezes, né, da polícia militar, que é uma expressão cultural? O hip hop, a batalha, é uma expressão cultural de jovens. Assim, qual a tua avaliação disso?
Então, essa repressão sempre existiu, principalmente contra o rap. E lá na batalha aconteceram várias vezes, diversas vezes a gente teve que parar, teve que sair dali. Daí, como a gente não queria parar de continuar fazendo a batalha, a gente ia ou pro Terminal Velho, ou lá pra baixo da ponte, lá no Remo. ou ia pra Praça 15, ficava sempre procurando um novo lugar até a gente conseguir resolver isso. E era tipo, a desculpa era sempre, não tem alvará. Aí vai atrás do tal do alvará, daí são 50 mil declarações que tem que ter, carimbo não sei do que, pagar não sei quanta taxa de... Então, tipo, era meio absurdo, é meio que eles jogam dentro de uma da rodinha do hamster ali pra tu ficar correndo atrás das coisas e tu não chega em lugar nenhum. E até que um dia a gente conseguiu, uma advogada amiga nossa lá da batalha, Lorena, ela conseguiu contato com o comandante da polícia e meio que fez um acordo lá, conversou com eles, pra que eles não reprimissem mais a batalha. E aí meio que deu uma amenizada naquele tempo ali, por um período, eles pararam de tentar proibir a batalha, né? Coibir assim de tipo, não vai ter. Aí, tipo, tinha lá, eles iam, enquadravam o pessoal ali do lado e tal, mas a batalha em si continuava. Mas essa repressão aí é de longa data, assim. Eu acho que deve acontecer em todas as batalhas. E tem um pouco de negócio cunho social. Com relação a, só tem pobre vagabundo ali que tá fumando maconha, só tem bandido. Tem essa visão assim meio falente, meio bitolada, sabe? Eu acho que tem um pouco de, falta um pouco de comunicação, talvez.
Já estamos caminhando aqui pra reta final. Queres novamente divulgar tuas redes sociais, aqui onde é que a galera encontra o teu som?
No Instagram, @cubanofloripa, no... Spotify tem simpósio, no YouTube também tem o simpósio, álbum Maverick. Então, eu queria agradecer aí o convite, meu mano Everton também, que deu salve aí pra eu colar. Satisfação enorme estar aqui na rádio. Sou fã da cena local, sou fã da rapaziada que faz um rap aí, porque eu sei como é que é, o negócio não é fácil. A batalha é constante e é aquilo, né? Não vamos esquecer dos amigos, daqueles que estavam antes, pra poder ajudar quem tá vindo aí na frente, né? Então... I keep straining my ears to hear a sound. Maybe someone is digging underground. Or have they... Valores alterados, mundo em destruição. Discípulos outro lado, final sem conclusão. Valores alterados, mundo em destruição. Discípulos outro lado. São vários rótulos, vidas são protótipos da imagem ideal vista pelo globo ótico. Sistema ilógico, tudo organizado como a hora de um relógio. Mundo caótico, movimentos robóticos, remédio tarja preta fazendo novos neuróticos. Novos narcóticos, sonolentos, a vida é corrida e o pensamento é lento. Na busca do sentido, dos valores, da moeda, atrás de uma moral, desconecta em queda. Cê quer money, né? Cê quer mulher, não quer? Isso é tudo, né? Faço o que puder, vendo o que tiver, o preço que quiser. Me rastejo pra você, nem fico mais em pé. Mais um preso na teia, vivendo de carniça. Veneno na veia, tem ouro e já se atiça. Quer carniça? Anos passam, anos entram e a corrida continua. Um por cima do outro tentam alcançar a lua. Tapetes são puxados, sonhos são desmanchados e tudo se repete, falso pastor aclamado como sempre. Tá tudo maquiado, quem entende? Enxerga os mascarados, diz quem sente. Não tá infectado, os mais loucos, os mais sobras. Permaneço pirado, quem entende? Enxerga os mascarados, diz quem sente. Não tá infectado. O mundo daltônico hoje não troca cores. O mundo daltônico hoje trocou valores. Inventou novas dores, matou velhos autores. Trouxe novos atores ao circo dos horrores. Vem de vários lugares, transborda a destruição. Taquicardia aguda das veias ao coração. Onde estudo vai além de um colégio pra estudar. E o lar é confundido como um prédio pra morar. Assim não dá, não dá pra acreditar. Falam de valores, mas é sem valorizar. Pessoas ou lugar, o maior dos patrimônios, esquecido até mofar. Bibliotecas trancadas, alto ibope no plim plim. Universidades usadas e as formações compradas são as fábricas de din. Tim tim e para mim. São valores alterados, valores adulterados. Só os bilhões, vejo mais rotulações. Vejo fraude, está ligado?
pura legitimidade nas suas falsificações. Flash, flash, ilusões, flash, flash, ilusões. Um espelho que inverte a nossa imagem no reflexo. Cada vez mais perplexo, do mundo desconexo. Vidas perdendo nexo, trocadas pelo sexo. E a tabela de preços no parto já vem anexo. Em anexo, em anexo, em anexo. Flash, flash, ilusões, flash, flash. Valores alterados, mundo em destruição. Princípios rotulados, final sem conclusão. Valores alterados, mundo em destruição. Princípios rotulados, final sem conclusão. Valores alterados e o final sem conclusão.